2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12. Vamos fazer a leitura desse texto. E o tema hoje é colocando em prática a vida piedosa. Colocando em prática a vida piedosa. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Oremos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecemos a Tua palavra. Que o Senhor nos conduza através dela para realmente conhecermos melhor a forma de agradar o Senhor e devemos viver. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Colocando em prática a vida piedosa. Esse texto aqui, irmãos, ele tem a ver com relação ao futuro, é profético. Mas Pedro está dizendo assim: olha, nós sabemos que vai acontecer isso. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas que vos convém serem de santo trato e piedade? Ele vai falando, ó, uma questão, uma pergunta. O que que nós podemos fazer para termos uma vida que agrada a Deus, de forma piedosa? Então, vejamos algumas ações e atividades. Eu vou dizer atividades, porque depende de uma ação sua. Mas é uma atividade que você tem que decidir. Ah, eu vou fazer isso na minha vida, e eu vou agir assim. Então, de forma que, sendo uma vida piedosa, e você quer ter uma vida piedosa, a primeira atividade é: pela prática, você sofrerá perseguições. Ação: fique firme na palavra. 2 Timóteo, capítulo... 2 Timóteo... Capítulo 3, versículo 10 a 17. A atividade é que, pela prática, você vai sofrer perseguições. Mas qual é a ação que você vai tomar? Fique firme na palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos explicar isso aqui. Como é que eu vou ter perseguições? A perseguição vem pela prática da palavra. Pelo fato de você viver para Cristo de forma piedosa, as pessoas vão te perseguir. Tanto é que o versículo 12 é bem claro nisso. E todos quanto os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Ou vão ter perseguições, de alguma forma, ou uma piadinha, ou realmente uma perseguição que ninguém sabe quem está fazendo contra você, né? E, ou uma coisa direta, ou forma direta, direta, ou até as mesmas, assim, muito superficial. Mas você vai sofrer perseguições por viver uma vida piedosa. Então, quando você coloca em prática a vida piedosa, atividades são várias, mas essa é uma. Mas qual vai ser a sua ação? Fique firme na palavra. Por quê? Muitas pessoas desistem e deixam de ser um cristão genuíno por causa da perseguição. Mas, olha, Paulo de cara ele diz assim, tu sabes que você tem seguido a doutrina. Perseguições e aflições tais que aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quando as perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. De todas. Na hora parece que a perseguição vai ser contínua, mas com o decorrer do tempo, Deus alivia essa perseguição, porque Deus não deixa os seus sofrerem tanto. Ele deixa passar para que, através da perseguição e daquilo que nós vamos refletir, vamos mostrar Cristo para eles. E aí, eu tenho a ação que você tem que tomar. Fique firme na palavra, porque no contexto ali embaixo, você vai ver que, dizendo assim para Timóteo, olha, tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendestes, e que foste inteirado, você sabe de todas as coisas, você sabe as escrituras desde criança, versículo 15, elas são partes, e vai te fazer sábio para a salvação, e aí ele complementa o que é as escrituras, versículo 16 e 17, qual o propósito das escrituras, e o que a escritura pode fazer para você, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Deus quer que você tenha uma vida piedosa, mas saiba, você vai ter perseguição. E outra coisa, toma uma ação, fique firme na palavra, não saia, não meça um centímetro nem para a esquerda nem para a direita. Fica exatamente no ponto de dizer assim, eu vou um pouquinho mais liberalidade. Não vai nem para o extremo nem para o outro. Fica onde você está, porque Deus vai honrar o que você vai fazer. Então, fique firme na palavra. Segunda atividade, ou ação que você precisa tomar. A segunda está em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Pela prática, tentarão enganar-te. Pela prática da vida cristã que você, a vida piedosa que você está tendo, algumas pessoas vão tentar te enganar. Pessoas que vão bater na sua porta e dizendo assim, olha, nós queremos falar a palavra de Deus para você. E vão entrar na sua casa se você deixar, e vão tentar enganar você. Então, qual vai ser a ação? Fique firme na doutrina. A doutrina é um ensinamento bíblico sobre a pessoa de Cristo e sobre Deus e sobre todas as coisas relacionadas à vida piedosa. Fique firme na doutrina. Pela prática da vida piedosa, tentarão te enganar. Fique firme na doutrina. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, pode tomar um copo de vinho, não faz de problema, porque a Bíblia diz que nós podemos tomar vinho. Pode tomar. Ó, vão te enganar. A Bíblia não diz vinho, diz mosto. Tem que olhar o original. Não, pode fumar. Não tem problema. Pode ir na balada. Balada cristã. É ótimo. Ninguém vai te... Porque todo mundo lá é crente. É. Não é? A música lá é boa. Uhum. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, eles erraram, se sentiram culpados. Então, quando você corta, e há muito sangramento, como a culpa fica sempre evidenciando na vida da pessoa, como o sangue fica sempre sangrando, então você vai lá e cauteriza. passa uma coisa quente, um eletrodo, uma eletricidade, e fecha aquela ferida para que não sangre mais. Naturalmente, aquilo ali fica fechado. É assim que as pessoas fazem com a culpa. Não, se você se sente assim, não se sinta assim, porque isso aí é coisa do passado, a nova teologia é diferente. E tem pessoas fazendo isso. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Por isso, irmãos, a única coisa que nos impedem é não coma sangue. Não coma sangue. Não come nada com sangue. Mas um mocotó, um buchinho, orando, Deus abençoa. Um fígado, Deus abençoa. Vai bem, né? É coisa boa. Faz bem para a saúde. Se você não tem outra coisa para comer, coma. Abençoando, vai bem. É porque no Nordeste as pessoas lá comem essas coisas, né? É muito cara a carne lá. Então eles comem esses miúdos, que na verdade eles arrancam, jogam fora. Mas lá tudo é aproveitado. Mas não vamos falar de culinária. Só estou dando um exemplo aqui sobre isso. Diz versículo 5 aqui. Ainda vou chegar lá onde eu quero. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Você está seguindo a doutrina. Pessoas nos últimos tempos vão tentar te enganar. Pela prática da vida piedosa, por notarem que você é diferente, vem chegar pessoas perto de você, vão tentar enganar você. Minha ação, ação que você precisa tomar. Fique firme na doutrina. Não mude a sua doutrina. Questione, pergunte. Vá até o pastor e pergunte. Pastor, eu tenho ouvido isso é verdade? Questione, não deixa ser enganado, porque as pessoas vão enganar pela forma da vida piedosa que você tem. E, por último, pela prática da vida piedosa, tentarão te destruir. Vão tentar te destruir. Fique firme na fé. A ação que você tem que tomar. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pela prática da vida piedosa, tentarão te destruir. Fique firme na fé. Não saia da sua fé. Aquilo que você aprendeu, confia em Deus, não saia. Não mude a forma da sua fé. Não passe a acreditar em outras coisas que não seja como você aprendeu. Diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Aí já é um indício de que o diabo vai tentar te destruir. O leão não vai pegar a sua vítima e fica lambendo ele o dia inteiro e depois deixa ele lá vivinho. Ele mata. É isso que o leão faz com a vítima. É isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer te destruir. E a forma de destruir é a última física, mas ele vai tentar destruir sua vida, a sua vida piedosa. Olha só o conselho de Pedro. Ao qual resistir firmes na fé. Então, se você fica firme na fé, não vai poder ninguém ou qualquer coisa destruir. Porque a sua fé é algo que você acredita e que ninguém pode tirar de você. É algo que nunca ninguém vai arrancar do seu coração isso aí, porque é sua. É a sua fé. E a fé, lembrando, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir, nós comentamos na escola dominical, esse ouvir é o quê? É ouvir, pensar, ler e escrever e colocar em prática. Então, quando você fica firme na fé, você faz parte de um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? Veja lá. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que pessoas estão sofrendo ou tentando destruir, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não é só você que está passando por isso. Existem outras pessoas que vão tentar, existem outras pessoas que estão tentando destruir a vida delas, como tentando destruir a sua vida piedosa. Só toma uma ação. Fique firme na fé. Lembrando então, pela prática, você vai sofrer perseguições. Fique firme na palavra. Pela prática, tentarão te enganar. Fique firme na doutrina, porque a doutrina é que não deixa você ser enganado. E pela prática da vida piedosa, tentarão te destruir. Fique firme na fé. Eu dei um texto maior, e eu espero que, se você notou, avalie o texto com clareza, em calma, com calma em casa, para que você possa realmente entender, porque a prática da vida cristã, colocar em prática a vida piedosa, evita muitos problemas, mas necessita que você tome três ações importantes. Então, tomando essas três ações, você não vai ser achado desapercebido, sem capacidade ou sem sobriedade. Você vai esperar a vida de Cristo e você vai estar firme até lá. Considere e pense nisso na sua vida, porque pode ser uma palavra que está aí no ar, você já ouviu isso, mas depende de você colocar em ação essas práticas. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos a Tua bondade e Teu amor, a forma como o Senhor tem cuidado de nós. E também cuidado da nossa vida para que nós possamos esperar a vinda do Senhor. Abençoa-nos agora indo para as nossas casas e possamos realmente pensar em tudo aquilo que ouvimos hoje. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.